se você não tem um cuidado com a questão da higiene bucal, que deve ser valorizada ainda mais com o uso de aparelhos ortodônticos, isso pode trazer e causar um incômodo muito grande, além de problemas na área da saúde bucal. É o que nós vamos conversar agora com a nossa convidada. Vamos entender qual é o sentido do Júlio Laranja e também do Júlio Neon. A nossa convidada é Maria Amélia Ferreira Drummond, ela que atua nas especialidades de odontopediatria, ortopedia funcional dos maxilares e ortodontia, integrante do grupo de professores do curso de especialização da ABO Bahia. Obrigada pela presença, Maria Amélia, seja bem-vinda.
Bom dia, tudo bem?
Tudo bem, a gente agradece a Maria Amélia que está nesse momento, né, aqui com a gente, disponível. Teve algumas dificuldades agora no início da manhã, mas cumprindo aqui o seu convite, atendendo o nosso convite para essa entrevista, está aqui atendendo a gente agora. Então, muito obrigada mais uma vez, Amélia. Então, qual é o sentido, né, do Júlio Laranja? É um movimento que ainda vem se fortalecendo, as pessoas estão conhecendo agora. Mas a área da ortodontia é muito importante dentro do contexto geral da saúde bucal. Queria que você falasse um pouquinho, então, da importância do Júlio Laranja.
Bom dia a todos. Bom dia. Eu que agradeço, Patrícia, o convite, poder falar com vocês e com todos os seus ouvintes sobre a importância desse movimento, que fica um pouco esquecido a área bucal, né? A saúde bucal é muito importante, porque, inclusive, na boca, a gente pode detectar várias doenças graves, né? Em maio mesmo tivemos um movimento, que foi o Maio Vermelho, que conscientizava sobre câncer bucal. Que com autoexame, coisas simples, você pode detectar muitas doenças. Então, o que é que todas essas campanhas buscam? Que todos se autoexaminem, sempre. Não procurem somente estética, cabelo bonito, se o rosto, seu sorriso tá bonito. Procure ver se você está com saúde na boca. E esse movimento, Júlio Laranja, é para conscientizar que desde a criança, recém-nascida, quer dizer, a gestante já deve procurar uma orientação do que é que ela, o que é que pode ser feito para prevenir algumas deformações que possam vir faciais. Em que sentido? Como uma boa amamentação, quando a criança nasce, a introdução do alimento, que não deve ser a preocupação só nutricional, mas a movimentação da face, porque com os 6 anos, imagine, aos 6 anos, a nossa face já está quase 80% formada. Então, a gente perde, se passa dessa fase, você pode perder uma fase importante de se prevenir alguma oclusão. Que é uma oclusão ruim? É os dentes superiores e inferiores não se tocarem corretamente. Porque isso vai implicar num crescimento deficiente do osso da face. E esse crescimento, enquanto do osso, ele pode ficar permanente errado se não for tratado no momento certo. Então, o que é que esses movimentos buscam? A conscientização da população, que fique atenta a essas questões, que procure trabalhar mais preventivamente, tanto na saúde. Em relação a doenças bucais, a perdas precoces das unidades dentárias, como ao crescimento também.
Essa fase, você falou na idade ideal, né? Falar de forma preventiva e alertar a população para o quanto antes fazer essa avaliação, evitando problemas futuros. Então, podemos dizer que a fase mais oportuna para a primeira avaliação ortodôntica, ela está aí a partir, dos primeiros anos de vida até os 6 anos de idade, doutora?
Eu não chamo nem de ortodôntica, não é? Ortodontia é uma especialidade que trata essas desarmonias faciais. Nós vamos falar mais de crescimento mesmo, prevenção para a saúde da face, né? De um modo geral, estamos falando disso. Então, que é orientação para tudo, para odontopediatria, para ortodontia, para ortopedia funcional, que é a área que trabalha mais precocemente. Então, nós temos os níveis de prevenção, que começam com zero, a idade de zero. que é com a amamentação, com a introdução da alimentação, que a mastigação é importante. Veja, as pessoas vão para a academia, vão malhar para quê? Para fortalecer a sua musculatura e crescer, não é isso? A face também precisa, a face faz parte do corpo. Então, a mastigação, a mandíbula, onde ficam os ossos de baixo, os inferiores, é o único osso móvel de toda a cabeça. Se você reparar, é o único osso que se mexe na cabeça toda. Então, a mastigação é um movimento que nós temos para estimular esse crescimento. Porque quando você faz movimento, você fortalece músculo, você cresce osso. Entendeu? Sim.
O que pode provocar esse desajuste, esse desalinhamento, essa questão da oclusão dentária, né? Que é a posição dos dentes e dos maxilares. Isso acontece na infância, pode ser uma deformação que já nasce, ou algum tipo de trauma, outras situações que pode levar a esse desalinhamento. E que consequências, né? Que impacto isso traz para a pessoa quando tudo não está ajustado, organizado, da forma desejada?
Às vezes, tudo um conjunto disso. A genética é importantíssima, né? Então, a genética ela deve ser respeitada, porque se você tem um problema, digamos, que sua... Eu posso falar mandíbula, né? Que é o osso onde ficam os dentes inferiores. Então, quando ele é muito avançado, muito para frente do resto da face, você tem que observar pai e mãe, ou avô, avó, tio, porque você pode... controlar, diminuir o efeito prejudicial que isso vai acontecer na fase adolescente e adulta. Mas quando a genética é muito forte, ela vai prevalecer. Isso tem que ser respeitado. Agora, você pode minimizar fazendo estimulações de crescimento da maxila, segurando um pouco o crescimento exagerado, vamos chamar de exagerado, para as pessoas entenderem, todo mundo entender, da mandíbula. Por exemplo, ou então algum problema que não seja genético. Você tem uns dentinhos que estão mais inclinados para o lado, que ninguém percebe, só um dentista faz essa avaliação. Então, você morde lateralmente errado. Se você deixa isso aos 4, 5 anos acontecer, essa mandíbula vai crescer de um lado só, vai crescer torta. E é uma coisa que aconteceu... num período da vida, bem bobo, bem uma fase, que se você fizer alguma ação, intervir nesse momento, você vai evitar esse crescimento errado para o resto da vida. Percebe?
E se isso não for feito nesse período, doutora, quem está na fase adulta, né, com aqueles dentes, né, que às vezes a pessoa até passa por situações de bullying, isso mexe com a autoestima, nos relacionamentos, né? Nós mulheres, né, que temos muito essa questão estética... sobretudo com aquele dente, né? Fica aquelas palavras, dentuça, enfim, várias coisas. Quem já está na fase adulta pode ainda consertar ou não, já passou dessa fase? Ou ainda tem alguma possibilidade?
Pode. O que a gente procura é evitar justamente que o mal cresça, né? E, por exemplo, a fase adulta você corrige com cirurgia. É mais difícil, é mais intenso, né? E mais caro. Então, o acesso a esse tratamento também fica mais complicado, porque você exige uma cirurgia, né, grande. Mas a conscientização, como tudo, é que se procure enxergar a criança, o adolescente, como um todo, e averiguar a saúde que ele da boca, igualmente, como se faz, como se deve fazer com outras partes do corpo. Da saúde bucal. Não dá doce à criança, gente. Doce, todo mundo sabe que o açúcar não é ruim só para o dente, não. É para o organismo inteiro. Então, é gostoso. Nós adoramos, o ocidental usa muito. Mas vamos evitar a criança conhecer quando ela for maior. Não precisa, aos 2 anos de idade, apresentar um doce à criança. Apresentar, botar açúcar na mamadeira, dar um pirulito a uma criança de 3, 4 anos de idade. Não, quem sabe que isso não é saudável? Procuremos ter a consciência do saudável, para criar adultos com mais saúde. E ela vai conhecer. Quando ela chegar aos 6, 7 anos, 5 anos, conforme o meio que ela ande, escola, ela vai conhecer. E ela vai começar a usar. Só que não vai ter tanto interesse nesse açúcar, com a mesma coisa, com o excesso de sal, porque ela não tem esse paladar. O paladar é formado. Ele é formado. Então, se você dá muito açúcar à criança, ela vai entender que o gosto dos alimentos é aquele. Não é o gosto, digamos, da laranja. É o gosto do açúcar que está no suco da laranja. Então, ela tem que conhecer o gosto dos alimentos que ela está comendo de uma maneira saudável. Açúcar é uma ideia nossa, uma introdução nossa. Então, não é necessário.
Pois é, né? E quanto mais açúcar, mais problema nessa área da saúde bucal.
Você está vendo essa saúde bucal, não? Você está vendo crianças com taxas de com diabetes precoce? Você está vendo criança com taxas de glicemia, com colesterol alto? Por excesso desses alimentos, salgadinho, gente. Salgadinho, se você olhar, eu estou dando salgadinho ao meu filho. Eu estou ajudando a ele em quê? No crescimento, na saúde, no desenvolvimento dele. Ou eu estou prejudicando ele com esses produtos químicos. Ele pode aprender que outras coisas são gostosas. Você entende? Então, é muitos hábitos do adulto que não devem ser repassados, porque nós não tivemos orientação. Nós tivemos uma orientação pobre em que se consumia o que tinha na frente. Sim. Então, essas campanhas todas para alertar as pessoas, conscientizar e elas entenderem, todos nós entendermos o cuidado que nós temos, que hoje em dia o chique, sim, o moderno é, cuide da sua saúde.
Ok. Doutora, ainda voltando para a questão da ortodontia, tem uma pergunta aqui da Alessandra. Ela fala, ela teve um trauma, né, na maxila, porque essa questão da dor, né? Sente muita dor ainda na mastigação.
Sim, ela tem o quê?
Ela teve um trauma, ela sofreu não um acidente, mas ela teve uma situação de violência doméstica, né? E até hoje ela sente muita dor, ela sofreu uma pancada no rosto e ela pergunta, né, se tem que fazer algum tipo de cirurgia, um acompanhamento com um especialista, porque desde que ela recebeu essa pancada que ela vem sentindo muita dor nessa área.
Ela precisa fazer uma avaliação com a área específica, que é de DTM. DTM é justamente desordem na articulação. Então, ela precisa fazer uma avaliação. Me faz um favor, pega o telefone dela e o nome, e depois você me passa.
Com certeza. Uso de aparelhos, doutora, já que estamos falando de ortodontia. O cuidado com a saúde, com a higiene, sobretudo, né, da boca, para quem usa algum tipo de prótese de aparelho, precisa ser redobrado. É isso?
Lógico, sim. Porque tudo que você coloca mais, você está trazendo um condutor, né, de bactérias. O que é, por exemplo, a destruição de um dente vai causar a desarrumação da boca toda. Então, qual é o melhor remédio para tudo? É a prevenção. Qual é o melhor tratamento? É você escovar 3 vezes ao dia, né, corretamente. Não é chegar, botar a creme dental e ir para escovar, né? Parar na frente do espelho, colocar a quantidade de pasta adequada, que não é muita, é um grão de milho, escovar do último, olhando no espelho que você está passando a escova por todos os dentes, usar o fio dental. E você tendo uma boa higiene, você já tem, se não tiver outros fatores, tipo traumas, etc., você vai ter uma saúde. E não comer toda hora. Nós precisamos colocar alimentos na boca com horários intercalados para que o organismo possa se recompor daquele, vamos chamar, de ataque que ele sofreu naquele período da mastigação. Então, o ideal é que se almoce, escove o dente, guarde para, se quiser sobremesa, coma, depois lanche e janta. Não tem que ficar o tempo inteiro abrindo bolsa, pegando coisinha, comendo e comendo.
Falando agora da saúde bucal feminina, doutora, nós mulheres cuidamos muito, né, da parte estética, nos preocupamos muito com isso, mas hoje o programa, sempre é sexta-feira, a gente tem um foco para a saúde da mulher E com relação à saúde bucal, nós estamos atentas também a isso ou mais uma vez acabamos deixando de lado porque temos outras prioridades? A gente costuma dizer que a gente só vai ao médico quando está incomodando de verdade, né? De modo geral, a mulher está atenta também à sua saúde bucal?
Não, é isso. Essa busca incessante da estética, até deixando a saúde um pouco de lado. Quando muitas vezes uma está atrelado. Porque primeiro você sem saúde, você não consegue nem ter uma expressão saudável. E quanto à boca, eu vejo muitas pessoas precisando de um cuidado na gengiva, um cuidado na boca, às vezes até com a lesão na língua e procurando clareamento. Então, se olha no espelho e procura o quê? O que é que está na moda? Dentes brancos, eu quero meus dentes brancos. Olhou o resto, o contexto, olhou com a sua cavidade bucal toda, se tem alguma coisa que ali que tem que você não conhecia, que apareceu agora, sua gengiva está sangrando. Quer fazer um clareamento, às vezes com dente sangrando, gengiva sangrando, inflamada. Entende? E a gengiva, sangramento de gengiva, quando não é uma doença ou consequência de uma doença sistêmica ou uma doença mais grave, a maioria é falta de higiene ou higiene inadequada. Que às vezes faz, ah, eu escovo 3 vezes por dia, mas de que maneira? Está escovando correto? Está escovando corrido? Se prestar atenção no que está fazendo? Então, termina se preocupando com um fator, passar um bom batom, um dente está branco, e aí? E a gengiva sangrando? Não vai dar certo, né?
É, cuidado também, né, doutora, com esses procedimentos que têm sido oferecidos, inclusive para corrigir alguma questão do rosto, né? Hoje a ortodontia está entrando muito nisso. Tem que saber qual é o profissional adequado para fazer esses procedimentos estéticos de harmonização facial e tem tido muita reação, muitos problemas. Por favor, faz esse alerta aí.
É, tem muita gente boa na área,
Da
tem muita gente
harmonização, né?
qualificada, mas tem pessoas que veem isso um modo de ganhar dinheiro e não uma maneira, porque o bom profissional ele quer oferecer ao seu paciente um bom. O que ele acha de melhor, ele quer ter prazer em fazer um produto bem feito, um trabalho bem feito. E quem visa só dinheiro, gente, nem se qualifica, nem está preocupado com o paciente. Olha, no tempo que a ortodontia era uma febre, que aquelas elásticas que chamavam de borrachinhas coloridas era moda, as pessoas botavam em qualquer lugar, isso não era com dentista, não, colavam as peças na boca, compravam. Em camelô e colocava aquilo como se fosse um enfeite, não sabendo que aquilo estava causando uma movimentação no dente e, lógico, uma reabsorção, quer dizer, uma perda do osso. Olha que coisa grave. Mesma coisa agora, quer dizer, aplicam no seu rosto um produto que não sabem qual é. Porque ninguém averigua o que é que você está colocando realmente no meu rosto. E depois pode criar um câncer, uma doença ruim. Ou se não for uma coisa muito perigosa, se for um produto bom, mas mal colocado, você, ao invés de melhorar, vai piorar, né? Então,
Pois é, então, às
responsabilidade,
vezes,
gente,
investir um
responsabilidade.
pouco mais, né? Mas com profissionais realmente qualificados, vai fazer
Tem
toda a
muitos.
diferença. É,
Então,
cuidado é saúde.
exatamente.
Doutora, então, muito obrigada pela
Exatamente.
sua presença aqui no programa de hoje, né? Dentista, aqui com a gente da ABO, Associação Baiana de Odontologia, e nos trouxe essa profissional hoje para falar sobre o Júlio Laranja e também o Júlio Neon, que é outro movimento dos planos de saúde na área odontológica, que também está reforçando durante o mês de julho a importância do cuidado com a saúde bucal. E lembrando aí que o sorriso brasileiro é algo assim da nossa cultura, é muito acolhedor e a gente precisa cuidar. Então, obrigado aqui e as suas considerações finais aqui para os nossos ouvintes.
Obrigada, Patrícia. É sempre bom ter essa oportunidade de conversar com todos. Aqui na BO, nós temos outra coisa, gente. A preocupação podem ir ao dentista. O dentista está muito seguro, está trabalhando muito bem dentro dos protocolos contra a Covid-19. Aqui na BO, nós temos uma maior preocupação de limpeza, de seguir os protocolos que a Anvisa recomenda. o nosso atendimento, infelizmente, não é muito amplo, estrito, aberto. Nós trabalhamos com todas as especialidades, mas temos calendários de atendimento, mas nós temos limite de atendimento. Não podemos atender, infelizmente, toda a população, como gostaríamos. Mas cada vez estamos conseguindo atender um pouco mais.
Então, a BIO faz esse serviço de atendimento à comunidade.
Hein?
Faz esse serviço de atendimento à comunidade, claro que dentro das limitações que vocês têm, né? Mas para quem quiser saber mais e como pode ter acesso a uma agenda, aos serviços da BIO, como faz?
Tem um telefone que pode ligar para informar, que é o 2203-4066, e que pode dar as informações. É. Okay. Nós realmente, a nossa capacidade é muito pequena. Tem alguns serviços, nós não temos ajuda de custo, não somos ONG ou nenhuma entidade, nem vinculados ao governo. Então, o que nós podemos fazer, o que às vezes, quando é um implante, uma coisa mais cara, é uma ajuda de custo da compra do material.
Ok. Obrigada, então. Muito importante essa informação. Vamos repercutir aqui com os nossos ouvintes. Eu conversei com Maria Amélia Ferreira Drummond, especialista em odontopediatria e ortopedia funcional, nossa convidada de hoje.